Fala galera, tá começando agora o NadaCast, podcast do site Big Nada, e esse é o NadaCast número 7. O tema de hoje será o Homem-Aranha, que agora se juntará ao universo cinematográfico da Marvel. Agora, Homem-Aranha e os Vingadores fazem parte do mesmo universo compartilhado aí dos heróis da Marvel. Finalmente foi fechado aí um acordo entre a Marvel Studios e a Sony, onde o Homem-Aranha irá integrar esse universo aí dos personagens. Ele vai aparecer no Capitão América 3 e no filme dos Vingadores, Guerra Infinita, parte 1 ou parte 2. Também poderá aparecer em outros filmes da Marvel. E assim também personagens da Marvel poderão aparecer no novo filme do Homem-Aranha, que será produzido, roteirizado aí. Ele vai estar sob a batuta da Marvel Studios. A Sony somente será a distribuidora do filme. Ela ainda é a detentora dos direitos do personagem, mas quem vai produzir mesmo será a Marvel Studios, que é o que muitos fãs queriam. Finalmente aconteceu aí. Só foi a notícia que pegou todo mundo de surpresa na madrugada da terça-feira dessa semana que se passou. Foi um anúncio oficial feito pela Marvel e pela Sony, tirando aí o aviaragem do controle do personagem. Agora ele tá sob o Kevin Feige. Kevin Feige, que é o grande diretor aí do Marvel Studios. Então, nesse podcast, falarei sobre esse anúncio aí, as especulações e as notícias que foram saindo depois disso, a mudança aí do calendário dos filmes da Marvel e também as possibilidades da nova franquia do Homem-Aranha, como será aí o reinício da nova direção do personagem. E por aí vai, tudo será comentado aí, tudo que saiu será comentado nesse podcast, tudo que foi reunido e foi dito ao longo dessa semana aí do anúncio. Então curtam a nossa página do Facebook, www.facebook.com/facebook, acompanhem-nos diariamente no mundobinada.com e no binadaforever.blogspot.com.br. Também nos acompanhem semanalmente no binadapodcast.blogspot.com.br. E eu também peço a vocês que comentem no post do podcast e também nas postagens do Mundo Big Nada e do Binada Forever, também as postagens do Binada Podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá, galera, começar aí o podcast sobre o grande herói aí, o espetacular Homem-Aranha, de volta à casa, né? De volta à Marvel, que agora Homem-Aranha e Vingadores juntos no cinema pela primeira vez. Então, vamos lá! E o que há muito tempo os fãs da Marvel queriam, mas não poderiam ter, finalmente aconteceu, que é agora o Homem-Aranha faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Agora a Sony e a Marvel Studios anunciaram uma parceria onde o Homem-Aranha poderá integrar os Vingadores e os seus outros filmes aí, e também os personagens da Marvel, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, Thor, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, qualquer um desses poderá integrar os filmes do Homem-Aranha também. É um acordo de parceria aí entre os dois estúdios, que foi anunciado na madrugada agora dessa terça-feira que se passou, pegou todo, abalou a internet, né? Foi a maior notícia da semana, disparado, e foi uma repercussão incrível. E há muito tempo se especulava que isso fosse acontecer, tanto é que eu pessoalmente não me surpreendi com esse anúncio, diferente de muita gente que caiu da cadeira, né? Caiu para trás, mas como eu tenho acompanhado nesses últimos meses aí, desde começo de 2014 mesmo, a gente viu indícios de que isso realmente poderia acontecer. Não que eu achasse que iria acontecer de certeza, mas a gente via muitas tentativas da Marvel Studios de trazer o personagem em negociações com a Sony, pra trazer o personagem pra junto dos outros Vingadores. E ela conseguiu, né? Finalmente ela fechou esse acordo. Para contextualizar vocês, o que aconteceu foi o seguinte: a Marvel Studios, ela anunciou na sua fase 3 diversos filmes, dentre eles o filme do Capitão América 3, Guerra Civil. Para quem conhece nos quadrinhos, o quadrinho da Guerra Civil, inclusive, eu vou disponibilizar o link dele no post dos podcast. Tem completo a saga lá no Being Nada Forever. Vocês podem acessar e ler toda a saga, para quem ainda não leu, né? Porque sempre tem aí quem queira conhecer mais os quadrinhos da Marvel e tal, e a grande saga aí que vai render esse terceiro filme do Capitão América. Mas desde o anúncio do Capitão América 3 havia se especulado a entrada do Homem-Aranha no filme, porque o Homem-Aranha, ele tem uma participação muito marcante na Guerra Civil. Ele tem uma participação muito importante, porque ele revela a identidade dele ao público. A identidade do herói se torna pública, né? É um dos momentos mais grandiosos da grande saga. E a gente via essa participação muito importante aí do Homem-Aranha nessa saga da Lei do Registro. E aparentemente nós vamos ver isso também no cinema agora. Não que vá revelar a identidade, talvez isso não aconteça, né? Porque é muito provável que o Capitão América 3 Guerra Civil, ele não seja inteiramente igual ao Guerra Civil dos quadrinhos. Ele vai pegar ali a essência do evento, que é heróis contra heróis por causa da lei de registro do governo. E a gente vai ver o Capitão América contra o Homem de Ferro, cada um em lados opostos aí, defendendo e o outro apoiando essa nova lei aí. A lei do registro, para quem não sabe, é a lei que registra os super-heróis. O super-herói, ele precisa revelar a sua identidade para o governo, e então ele vai responder ao governo. Ele não vai mais agir de forma independente. Ele seria mesmo que um funcionário do governo. Ele responde ao governo, e o governo vai treinar os super-heróis novatos, e ele vai coordenar a ação dos super-heróis veteranos. Basicamente, cada super-herói da Marvel se tornaria um agente da SHIELD. Nos quadrinhos, aconteceu um grande racha no universo Marvel, onde os super-heróis ao lado do Capitão América lutavam contra essa lei. Era a lei que caçava os super-heróis e iria tirar a liberdade de cada um deles e também forçar a revelar a sua identidade. Além de que os heróis iam parar de agir de forma independente, e meio que para o Capitão América o super-herói tem que estar acima da lei. Ele defendia o ideal do super-herói clássico, aquela ideia do super-herói que está acima da lei e que é uma figura que tem que agir por conta própria. E do outro lado temos o Homem de Ferro, que apoia a lei e estaria lutando pelo registro dos super-heróis, para fazer com que super-heróis e o governo agissem juntos e evitar a tragédia que foi causada pelos Novos Guerreiros e o Nitro. E outras coisas assim. No cinema, a gente especula-se, né? Nós especulamos que algo muito grande vai acontecer em Vingadores Era de Ultron e vai desencadear a lei do registro dos super-heróis, vai desencadear a Guerra Civil. Alguma coisa que o Ultron, a Batalha dos Heróis contra o Ultron, vai causar uma tragédia maior, algo que mobilize os cidadãos contra os super-heróis e eles venham a pedir por uma lei do registro. No primeiro Vingadores, no finalzinho, a gente vê até que bem sutilmente, no jornal, várias pessoas sendo entrevistadas. Algumas são a favor dos heróis, outras são contra os heróis, não se sentem seguros com os seres superpoderosos à solta. E aí a gente vê bem embaixo Vingadores, aliados ou inimigos, ou ameaças. Aquilo ali já foi uma ponta para o que seria o Capitão América 3 Guerra Civil. Além do que a gente vê também no Capitão América 2, Soldado Invernal. A gente vê a queda da SHIELD e o governo meio que querendo que os heróis se responsabilizem e respondam também. A gente vê um crescimento disso, isso foi gradual, até culminar no Guerra Civil, a que vai ser a adaptação do quadrinho para o cinema. Obviamente vai ter as suas liberdades, liberdades artísticas, também as limitações, porque no cinema, o contexto do cinema é bem diferente do contexto dos quadrinhos. O que gerou a Guerra Civil nos quadrinhos é diferente do que vai gerar a Guerra Civil no cinema e como ela vai se desenrolar. Mas, voltando para o Homem-Aranha, ele se encaixaria nesse filme. O Homem-Aranha, ao que tudo indica, está bem certo isso, de que ele vai estrear no Guerra Civil o Capitão América 3. A gente ainda não sabe quem vai ser o ator, a gente ainda não tem essas informações. Mas já está bem certo isso aí. Alguns jornais americanos, lá, sites importantes, já meio que confirmaram que o Homem-Aranha aparecia primeiro no Capitão América 3 e depois no filme solo dele. E com esse anúncio da Marvel, o calendário dela, da fase 3, mudou. Foi encaixado o filme do Homem-Aranha nele e os filmes subsequentes eles foram passados 6 meses para frente, com exceção do Vingadores Guerra Infinita Parte 1 e Parte 2. Então, lendo aqui rapidamente, ó, o calendário da Marvel agora é assim, ó. Capitão América Guerra Civil, ele vai estrear no dia 6 de maio de 2016. Logo em seguida tem Doutor Estranho, estreará em dia 4 de novembro de 2016. Então, em 2016, ano que vem, a gente vai ter 2 filmes, Capitão América e o Doutor Estranho. Em 2017, a gente vai ter primeiramente o Homem-Aranha, dia 28 de julho, no meio do ano. 28 de julho de 2017. E no fim do ano, Thor Ragnarok, dia 3 de novembro de 2017. Então, em 2016 a gente vai ter Capitão América e Doutor Estranho. E em 2017, Homem-Aranha e o Thor. O Thor está marcado para estrear nesse mesmo ano. E o Homem-Aranha entrou no lugar do Pantera Negra, que ia estrear em 2017. E ele foi passado para o ano seguinte. Inclusive, comentar sobre o Pantera Negra, porque o Pantera Negra está muito relacionado ao que seria o Guerra Civil antes desse acordo com a Marvel Studios. Mas, no ano seguinte, 2018, Pantera Negra, no dia 6 de julho, Capitã Marvel, em novembro de 2018. E Vingadores Guerra Infinita, parte 1, dia 4 de maio de 2018. Ou seja, em 2018 a gente vai ter o Vingadores 3, parte 1. Vai ter o Pantera Negra e o filme da Capitã Marvel. Pantera Negra aí estreando 2 meses depois do Vingadores, parte 1. E por último, em 2019, a gente vai ter o filme dos Inumanos e o filme dos Inumanos, dia 12 de julho, e os Vingadores Guerra Infinita, parte 2, no dia 4 de maio de 2019. O que mudou é que o Homem-Aranha entrou no lugar do Pantera Negra e o Pantera Negra foi passado para 2018. Thor e a Capitã Marvel e os Inumanos foram passados para frente, foram adiados os filmes deles. E o Vingadores Guerra Infinita parte 1 e parte 2 ficaram inalterados. Eles permaneceram nos mesmos dias que eles iriam estrear originalmente. Fica aí a dúvida de se esse seria a Marvel, na mesma hora que ela deu o anúncio da entrada do Homem-Aranha no universo dela, ela já nesse mesmo anúncio já postou o novo calendário dela. Então meio que já estava aqui planejado. Caso ela conseguisse o Homem-Aranha para usar no cinema, ela já está preparada para alterar o calendário. E o Homem-Aranha vai estrear imediatamente. Ele já estreia no próximo, daqui a 2 anos. Ele já vai estrear bem rapidinho aí. Mas o que é interessante disso tudo é que a gente acredita, era muito provável que o Pantera Negra fosse fazer o papel que o Homem-Aranha faria, que o Homem-Aranha fará no Vingador, no Capitão América Guerra Civil. Porque quando foi anunciado Guerra Civil, os 3 atores foram mostrados: o Chris Evans, que é o Steve Rogers Capitão América, o Robert Downey Jr., Tony Stark, que é o Homem de Ferro, e também com o ator que fará o Pantera Negra no meio. Então a gente acha que quem iria ficar dividido entre um lado e o outro, quem iria ser aquele herói em que o Capitão e o Homem de Ferro tentariam trazer para o seu time, seria o Pantera Negra. E isso foi alterado agora para o Homem-Aranha. Não se sabe como isso vai repercutir no filme. A gente espera, né? É muito provável que a Marvel já tinha dois roteiros. Um roteiro com a participação do Pantera Negra e outro roteiro com a participação do Homem-Aranha, que é esse que vai ser usado agora. Mas a participação do Pantera Negra vai ser bem reduzida no filme. Eu acho que ele ainda vai aparecer com o objetivo de consertar o escudo do Capitão América, né? Porque já está certo que o Ultron vai destruir, vai estilhaçar o escudo do Capitão América no Vingadores Era de Ultron. E o Capitão supostamente iria até o Wakanda, que tem a maior reserva de vibranium do mundo, e lá ele ia consertar o escudo. Talvez essa cena se permaneça no filme, mas a participação do Pantera vai ser reduzida, até que chegue, obviamente, o filme dele e os Vingadores. Mas vamos ver, né? Sobre o Homem-Aranha, ele vai estrear logo depois do Doutor Estranho, no dia 28 de julho, vai estrear aí no verão americano, e vai ser um filme produzido pela Marvel Studios com a distribuição da Sony. A Marvel vai fazer o filme, né? E a Sony vai coordenar, vai distribuir. E para sabermos como vai ser esse filme, realmente a gente vai ter que assistir o Capitão América Guerra Civil. Porque lá a gente vai saber quem vai ser o ator e como vai ser a nova abordagem do Homem-Aranha. A promessa da Marvel é dar um novo direcionamento à franquia do Homem-Aranha, que está muito zoada mesmo. A franquia está em queda, o espetacular Homem-Aranha 1, ele faturou menos do que o Homem-Aranha 3, e o espetacular Homem-Aranha 2 já faturou menos que o primeiro, então estava em queda livre aí a bilheteria do filme. Ele ainda estava dando um dinheiro, mas bem menos do que o estúdio esperava, e estava caindo, e a crítica em cima. Nem os fãs e nem a crítica especializada estava gostando do filme, então estava numa situação muito crítica. O que a gente tem de informação agora é que será o novo Homem-Aranha, então não teremos mais o Andrew Garfield no filme, também não teremos mais o Mark Webb, ele também vai cair fora, e a gente vai ter aí a estreia do Homem-Aranha no Capitão América 3, e o filme dele será uma nova franquia, um reinício da franquia, será um reboot. Reboot, para quem não sabe, é um reinício de franquia, você esquece tudo o que aconteceu e você começa uma nova história. A diferença é que a Marvel, assim como ela fez com o Incrível Hulk também foi um reboot, onde a gente tinha o Hulk do Ang Lee, que era do Estúdio Universal, com uma história de origem, e o filme foi um fracasso tão grande que a própria Universal vendeu os direitos de volta do personagem para a Marvel Studios, para ver o quão desastroso foi aquele filme. E então, quando a Marvel fez um Incrível Hulk, que ignorava os eventos daquele filme, ela rebootou, só que ela não perdeu tempo para contar a nova origem do personagem. Ela fez isso nos créditos iniciais do filme. Ela, com poucos minutos, ela contou a origem do Hulk, a nova origem do Hulk, diferente do outro, onde o personagem foi exposto à radiação de uma bomba no deserto, feita pelo pai dele. No filme novo, o Bruce Banner foi voluntário no teste do exército para tentar replicar o soro do super soldado, uma origem mais próxima do universo Ultimate. Daí ele se torna fugitivo e ele é perseguido pelo exército, fazendo uma homenagem ao seriado dos anos 70, anos 80, do Incrível Hulk. E com poucos minutos de filme, aí, dois minutos, três minutos de filme, ela já contextualizou e deu uma nova origem ao personagem. Ela vai fazer o mesmo com o Homem-Aranha. É um tiro no pé o que a Sony fez do espetacular Homem-Aranha, de recontar a origem do personagem tão recentemente, com a franquia do Sam Raimi ainda tão recente. Foi um grande tiro no pé isso aí, e tudo, e não vai ter uma conclusão aquilo lá. Pode esquecer tudo aquilo, a trama dos pais, a trama com a Oscorp, tudo isso aí esquece. Você não vai ter continuidade, você não vai saber o segredo do pai do Peter, ainda bem, porque tudo estava caminhando para ser muito ruim realmente. É um dos pontos fracos aí do Espetacular Homem-Aranha 1 e 2, é quando eles tentam amarrar tudo como se fosse uma teia uma teia de mistério aí da origem do personagem, da relação do pai dele com o Norman Osborn, né? Tudo isso aí é muito ruim. Então, o novo filme não vai perder tempo. É óbvio que não vão perder tempo recontando a origem dele. Nem vão. Vai ser. Eles vão deixar subentendido quem é o Homem-Aranha. A gente já sabe quem é o Homem-Aranha, não precisa recontar a origem. O que deixa mais curioso é como será esse filme, porque não tem como saber. A gente não tem como saber agora, porque a gente precisa assistir o Guerra Civil primeiro. Então, dependendo do que for acontecer no Guerra Civil, se o Homem-Aranha revelar a identidade dele ou não, se como vai terminar o filme, a gente vai já ter uma boa ideia de como vai se seguir o Homem-Aranha no filme solo dele. O que é muito curioso, né? Porque eu, logo no dia em que foi anunciado isso, eu até pensei que os vilões desse filme seriam uma boa ideia de vilões para o novo Homem-Aranha, seria os Thunderbolts. Seria bacana um filme com o Homem-Aranha sendo foragido do governo, e então eles criassem um supergrupo de vilões. Para quem não sabe, né, nos quadrinhos, os Thunderbolts, o que eles são? Eles são um grupo de vilões disfarçados de heróis a serviço do governo. Os Thunderbolts surgiram depois da saga Massacre, nos anos 90, que foi quando os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os outros heróis se sacrificaram para derrotar o vilão Massacre. Que, para quem jogou Marvel vs Capcom aí, ou leu o quadrinho, vai estar disponível aí também. Todo quadrinho que eu citar aqui eu vou disponibilizar no Porto Podcast o link. Mas todos os principais heróis se sacrificaram para derrotar o grande vilão Massacre, é super poderoso. E então na Terra ficaram somente o Homem-Aranha, que na época estava passando pela saga do Clone. E ficaram os X-Men, que era a equipe que mais vendia, os personagens que mais vendiam. E surgiu aí o famigerado Heróis Renascem, que a gente viu a Marvel terceirizando, o Capitão América, Homem de Ferro, o Thor, Hulk e os Vingadores. Aquelas histórias horríveis, horríveis. Mas nesse meio tempo, no universo normal, surgiram os Thunderbolts, que era uma equipe nova que ia substituir os Vingadores como os protetores da Terra, dos Estados Unidos, né? Mas a reviravolta é que a gente descobre que os Thunderbolts, na verdade, são os mestres do terror disfarçados de heróis. Eles aproveitaram a vaga, né? Aproveitaram aí a lacuna deixada pelos Vingadores, que não podiam mais proteger ninguém, porque eles estavam dados como mortos. E aí os Thunderbolts assumiram e ficaram no lugar deles. Só que, na verdade, eles tinham planos malignos, né? Eles tinham a intenção de ferrar com tudo, não querendo dar spoiler aí dessa primeira história, mas sabe como é que é? São vilões e as intenções deles não eram nobres. Depois, a equipe foi. Teve uma nova formação da equipe no Guerra Civil. Depois que foi aprovada a lei de registro, o governo, a SHIELD, na época que o diretor era o Tony Stark, deixaram encarregado o Norman Osborn, que é o Duende Verde, de coordenar os supervilões, porque o registro, a lei do registro, ela registrava todos os super seres. Então, os heróis e os vilões, eles eram igualmente registrados e tinham que trabalhar para o governo. Obviamente, tinha vilões como alguns vilões que não iam obedecer à lei, né? Mas alguns eram passíveis de serem controlados pelo governo e agirem. Então, depois do Guerra Civil, foi formada uma nova equipe de Thunderbolts, com vilões a serviço do governo para caçar os outros heróis. Em cada história a gente viu os Thunderbolts indo atrás de algum super-herói para prendê-lo ou então recrutá-lo à força para a lei do registro. Nessa equipe a gente tinha o Venom, a gente tinha o Suplício, a gente tinha Rocha Lunar, o Norman Osborn como coordenador da equipe, a gente tinha o Mercenário e por aí vai. Essa equipe depois ela veio a se tornar os Vingadores Sombrios, lá no depois da saga Invasão Secreta no Reinado Sombrio. Mas eu não vou me estender muito na cronologia da Marvel, senão ficar o dia todo aqui falando desses personagens. Porque todo todo a Guerra Civil, ela gerou muita coisa, Ela gerou o retorno aí dos Thunderbolts, gerou lá a Iniciativa, que eram os heróis jovens, gerou os Novos Vingadores, que eram o Luke Cage, o Homem-Aranha, o Wolverine, todos contra os Poderosos Vingadores, que era a equipe do Homem de Ferro, e por aí vai. Então, essa seria uma abordagem bem bacana para o filme do novo filme do Homem-Aranha. A não ser que eles façam um filme comum do Homem-Aranha, né? Ele no colégio enfrenta algum vilão normal da galeria dele. O que eu acho que não vai acontecer, porque filmes da Marvel, eles têm um contexto. O filme do Homem-Aranha, ele vai se situar depois do Guerra Civil. E o Homem-Aranha já terá aparecido no Guerra Civil, então não acho que eles vão deixar de aproveitar o gancho deixado pela Guerra Civil. A gente já vai ver o Homem-Aranha com a lei do registro em vigor. Então a gente teria aí um filme de uma pessoa comum, né? Um jovem que leva uma vida comum de um estudante, porque já foi o que saiu de notícia é que a Marvel quer um ator mais jovem. Ela quer aí um rapaz bem mais jovem do que o Andrew Garfield. O Andrew Garfield com 31 anos fazendo aí um adolescente, a Marvel quer um adolescente mesmo, ou algo mais próximo disso. Alguém com 20, 21 anos, ou 17, 18. Tem a lista aí de especulações, mas acho que não vale a pena falar muito sobre ela aí. Tá muito cedo, vamos esperar pipocar mais um nome mais forte. Geralmente, quando surge uma especulação maior, quando começa a se repetir, a especulação ela se realiza. Foi o caso do Benedict Cumberbatch, que começou a sair muitas notícias de que ele poderia ser o Doutor Estranho, e dito e feito, isso aconteceu. Mas a Marvel quer aí um ator mais jovem, aí um Homem-Aranha bem garoto mesmo. E eu acho que é o mais indicado, porque apesar de que nos quadrinhos, no Guerra Civil, ele já é um herói plenamente estabelecido, já é um Homem-Aranha experiente. Ele, inclusive, a frase marcante que ele diz é que eu sou Peter Parker e sou o Homem-Aranha desde os meus 15 anos. Então, a carreira do Homem-Aranha começa aos 15 anos de idade e ele seguiu já até ficar na maioridade como Homem-Aranha. Mas no filme será diferente, o Homem-Aranha será um herói menor. É até uma explicação muito simples e muito provável de por que o Homem-Aranha já seria um herói pré-estabelecido no universo Marvel. Assim como o Doutor Estranho, quando o Stephen Strange é citado no Capitão América 2 Soldado Invernal, ele já é um herói plenamente estabelecido, ele já é uma ameaça para a Hydra, ele só não é uma figura pública, mas ele já existe. Quando chegar no filme dele, a gente já vai ver um personagem experiente, pelo menos é o que eu imagino. É claro que a gente vai ver a origem dele, mas acho que será um flashback mesmo, ele já vai ser o Doutor Estranho. A gente não vai ver o personagem nos primeiros dias dele ainda querendo controlar os poderes dele. E o Homem-Aranha eu acho que vai ser a mesma coisa. Quando chegar no filme dele, ele já vai ser um Homem-Aranha plenamente em atividade. O porquê dele não ter sido citado antes é porque é o mesmo caso do Demolidor, do Luke Cage. Esses heróis urbanos, eles existem, mas eles não causam grande impacto no universo Marvel. Enquanto os Vingadores, eles combateram alienígenas aparecendo no meio de Nova York, o Homem-Aranha ele enfrenta lá os bandidos e também os vilões menores, então não tem por que fazer um grande alarde de porque o Homem-Aranha não tinha sido apresentado antes, tem que explicar isso aí, não tem que explicar, é tudo muito simples isso aí. Precisa ficar tudo muito bem explicado. E se for para explicar, vai ser bem rápido mesmo, não vai precisar de muito tempo para perder com isso. Eu duvido, a outra especulação que alguns leitores tinham era de que o Homem-Aranha ia ter a origem dele dentro do filme do Capitão América. E a gente ia ter a entrada do Peter Parker, ele ia ganhar os poderes no próprio filme. Eu acho impossível isso acontecer, isso não vai acontecer. Isso é o filme do Capitão América e a gente vai ter um grande foco no personagem. A gente não vai perder muito tempo com o Homem-Aranha. Eu acho que a gente nem vai ver o Peter Parker no novo filme. Vamos ver muito. Se ver, vai ser muito pouco, mas eu não duvidaria que a gente visse só o Homem-Aranha com com muito pouco do Peter Parker. Não que a gente já não vai ter um ator escalado para fazer o Homem-Aranha no Guerra Civil. É, tem que ter o ator, porque não vai fazer o Homem-Aranha mudo, né? O Homem-Aranha vai ter que falar e ele vai ter que agir também, vai ter que ter o Peter Parker. Mas a gente não vai ver nada do background do personagem, a gente só vai ver ele participando do filme. Então a gente vai ter a importância do super-herói, mas não do civil, né? Do cidadão Peter Parker. Que vai estar mais do que suficiente, isso aí a gente vai ver no novo filme dele. E mais certeza do que isso é que o Homem-Aranha vai estar em Vingadores Guerra Infinita. Muito provavelmente no parte 1, a gente vai ver o Homem-Aranha. Aqui a gente tinha de teoria, de especulação, é que no Guerra Infinita parte 1 a gente veria os novos Vingadores com Homem-Aranha, com Capitã Marvel, Pantera Negra, Doutor Estranho, esses personagens, substituindo os Vingadores clássicos que estariam separados, e no Guerra Infinita parte 2 a gente veria todos juntos, os Vingadores, Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, Thor, tiveria a reunião da equipe. E é muito certo que o Homem-Aranha vai estar no Vingadores, é muito certo isso. Se esse acordo tivesse sido feito antes, era capaz dele aparecer já no Vingadores Era de Ultron, já numa cena pós-crédito mesmo, pequena participação. Mas como o filme já está pronto, já tá sendo finalizado aí, o filme já vai lançar em abril já, daqui a 2 meses, ainda é impossível ter o Homem-Aranha no Vingadores Era de Ultron. O que mais falar? Outra especulação, essa daí já é um pouco mais polêmica, seria se a gente teria o Peter Parker no filme ou o Miles Morales, que, para quem não sabe, Miles Morales é o Homem-Aranha do Universo Ultimate, é o Homem-Aranha negro, que no Universo Ultimate o Peter Parker, ele faleceu, ele morreu numa história e ele foi substituído por um garoto afrodescendente, e ele, a gente tem até hoje no Universo Ultimate as histórias do Miles Morales, que inclusive é bem certo que depois do Guerras Secretas, a nova saga aí da Marvel, o Miles Morales passa a integrar o universo normal. A gente já teve até um encontro dos dois, era Homens-Aranha o nome, que a gente via finalmente o encontro do Miles Morales com o Peter Parker. É uma história bem bacana. Eu acredito que ela está no Big Nada Forever também. Essa história vale muito a pena ler aí, se você for fã do Aranha. Mas em termos de qualidade de roteiro, em termos de história, não seria nem um pouco ruim ter o Miles Morales no Guerra Civil e no novo Homem-Aranha. Serviria até para dissociar a imagem que as pessoas têm da franquia do espetacular Homem-Aranha, lá do Andrew Garfield. Mas eu acredito que seja bem óbvio que será o Peter Parker, porque é o personagem icônico, é o que as pessoas conhecem, têm na cabeça, e será mais impactante o Peter Parker no Guerra Civil e no novo filme dele. Mas é uma questão de tempo até o Miles Morales estrear no cinema, porque o personagem é muito bacana e foi um grande acerto da Marvel criar o Miles Morales. Então, depois da fase 3 da Marvel, nem que seja pelas próprias Sony mesmo, rebutar a franquia e colocar o Miles Morales, eu acho muito provável que isso vai acontecer um dia. Mas é isso aí, eu acho que tudo isso aí que a gente tinha para dizer do filme. Não tem diretor ainda, não tem o ator. A gente especula que a gente não sabe ainda. Tudo que a gente sabe foi o que a Marvel anunciou. O acordo entre a Marvel e a Sony não custou um único centavo para a Marvel. É um acordo meio que de cavalheiros. Um acordo que visa vantagem para os dois. A Marvel vai poder usar o Homem-Aranha nos filmes dela e também vai produzir o filme do Homem-Aranha. E a Sony vai ganhar dinheiro com isso e vai poder aproveitar o que a Marvel fizer e continuar os spin-offs dela. A Sony ainda não desistiu do... Ela disse, né, que ainda pretende fazer o filme do Sexteto Sinistro, o filme da Gata Negra, o filme do Venom, esses spin-offs aí, mas eu acho muito difícil ela querer continuar com isso depois. Porque é uma ideia ruim, cara, não tem como... Não tem como, é muito, a chance de dar merda um filme do Sexteto Sinistro é muito grande, ainda mais com a Sony, que não sabe o que está fazendo. Eu acho que ela vai abandonar isso aí. Ela só falou que continuaria com os planos dela só pra não ficar por baixo, pra meio que dizer que ela ainda manda, mas é, nessa parte criativa eu acho que quem vai mandar mesmo é a Marvel, e a Sony só vai dar aquele aval, né, e vai receber a grana, né. Então, finalmente aí o Homem-Aranha junto com os Vingadores era o que muitos fãs queriam, e a gente faz aí uma campanha. Eu encerro aqui o podcast com duas coisas, né? Vão aí, pessoal, vamos lá fazer a campanha pro Wolverine entrar nos Vingadores também, porque no mesmo dia em que foi anunciado o Homem-Aranha na Marvel Studios, o Hugh Jackman se pronunciou de que ele estaria interessado também em adentrar no universo Marvel, fazer parte desse universo compartilhado dos heróis aí. Só que isso não vai acontecer, porque a relação entre a Marvel e o Disney com a Fox é muito complicada, é muito mais agressiva, é muito mais hostil do que era com a Sony, onde a Marvel negociava, discutia e tinha uma relação muito amigável. Tem toda a questão dos estúdios não se bicarem aí, também da Marvel ter pouco a pouco removido o Quarteto Fantástico e os X-Men dos quadrinhos das histórias principais dela. Cancelou a revista do Quarteto Fantástico e também diminuiu a participação dos X-Men no universo Marvel, matou o Wolverine, alterou a origem do Mercúrio da Feiticeira Escarlate, por aí vai, mas isso é assunto para outro podcast. E eu acho que eu falei tudo, né? Tudo que não foi dito aqui a gente comenta no futuro em outros podcasts, também no Esporte do Big Nada. Podem, eu posso garantir isso. Mas é isso aí, galera. Curtam a nossa página do Facebook, www.facebook.com/bignada. Acompanhem-nos diariamente no mundobignada.com e no bignadaforever.blogspot.com.br, onde estarão todos os quadrinhos que foram citados aqui nesse programa. E também nos acompanhem semanalmente no bignadapodcast.blogspot.com.br. Também comentem, escrevam lá nos comentários desse podcast. E também comentem no mundominar.com e nada forever, porque o seu comentário de vocês, a participação de vocês é muito importante pra gente, pra mim e pro Big Nada. Então, todo podcast agora eu vou pedir e vou incentivar vocês a participarem e comentarem mais. Ajuda o site a crescer e também gera discussão, o que dá uma vida maior pro site, aumenta a riqueza de informação que a gente tem. Então, eu peço aí para vocês, até semana que vem, e falou, galera, esse foi o podcast e até mais!